Olá, boa tarde. O presidente do governo e líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, manifestou ontem apoio a Luís Montenegro e lamentou a crise política que vai atravessar os compromissos do governo da República para a região.
Eu lamento. Eu tenho procurado ser um referencial de estabilidade na governação dos Açores. Eu penso que o país tem mais interesse em ter estabilidade política e governativas em todo o momento, mas ainda agora, porque estamos a viver crises globais.
O líder do Executivo falava aos jornalistas na sede da Presidência em Ponta Delgada à margem de uma cerimónia sobre o 46º Campeonato Nacional das Profissões. Face a umas eventuais eleições antecipadas, Bolieiro realçou que os compromissos da República com a região ficam todos atrasados.
Eu não posso esconder que as minhas expectativas com o calendário que inicialmente estava previsto, desde logo termos uma cimeira dos governos de Portugal, dos Açores e da Madeira nos Açores, a possibilidade de uma reunião descentralizada de Conselho de Ministros nos Açores, a preparação no primeiro semestre deste ano para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas em alta, as boas execuções do PRR e do período de programação financeira plurianual da Agenda 2030. Tudo isso fica perturbado, não vale a pena iludirmos.
Sobre a situação que originou a crise política, Bolieiro disse imputar maiores responsabilidades à oposição.
Eu imputo maiores responsabilidades à oposição, sendo certo também aceito que há a exigência e as capacidades de esclarecimento e de respostas. Eu penso que elas foram dadas com suficiência, não havendo o entendimento que eram suficientes. Podiam encontrar-se soluções que não atrasassem o normal funcionamento da governação, e isso acho que estava a ser gerado como um desgaste permanente. Também devo dizer, compreendo a atitude do Primeiro-Ministro, porque é a instabilidade no teatro político, fruto desta situação, que todas as respostas dos seus esclarecimentos eram sempre dados como insuficientes, perturbaria desde logo a própria disponibilidade para o trabalho cotidiano na liderança do Governo de Portugal.
Questionado sobre o apoio político a Montenegro, José Manuel Bolieiro lembrou que a Comissão Política do PSD Açores subscreveu um comunicado a apoiar o Primeiro-Ministro e considerou que outras crises só vão procrastinar as decisões.
Não tenho dúvidas quanto ao meu apoio enquanto português. Estou aqui na qualidade de Presidente do Governo, tem mais a ver com uma questão partidária, mas, na verdade, eu penso que é fundamental que haja também esta estabilidade na candidatura, neste caso recandidatura, a Primeiro-Ministro.
Recorde-se que o Presidente da República admitiu na quarta-feira eleições antecipadas em maio, no final de um dia em que o Primeiro-Ministro anunciou uma moção de confiança que tem chumbo prometido dos dois maiores partidos da oposição, a PS e Chega, e que deverá ditar a queda do governo na próxima semana. Sobre esta crise política, as comentadoras do Rádio Clube de Angra, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira, não têm muitas dúvidas. Eleições antecipadas serão mais que certas. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Crise política, as comentadoras Rádio Clube de Angra, política de saltos altos, entendem que Luís Montenegro, o primeiro-ministro, se colocou a jeito para ser alvo de críticas. E por isso mesmo não restam agora grandes alternativas que não seja a marcação de eleições antecipadas. Cláudia Cardoso diz mesmo que todas as justificações do primeiro-ministro relativamente à transferência do negócio para o nome da mulher são nulas devido a incumprimentos da lei.
O Código Civil proíbe a venda de cotas entre pessoas casadas com comunhão de adquiridos, que é o caso do Primeiro-Ministro. Portanto, mesmo que ele proceda à venda tentando afastar-se desta empresa, a verdade é que o negócio à luz da lei é nulo por esta razão. Ele continua a ser o sócio maioritário desta empresa. Ele não percebeu, um político experiente com tantos anos de vida política, não percebeu os danos reputacionais que isto ia criar para si próprio. Não percebeu que isto era uma pedra no frágil regime democrático que nós temos. Então não contribua para que haja um grande caso, porque isto é de facto um escândalo nacional. É mais um, é verdade, já houve outros. Agora estamos neste beco sem saída, não há outra hipótese senão a que vai acontecer. E vamos para eleições.
Já a Graça Silveira diz que Luís Montenegro lembra Cavaco Silva, é arrogante e prepotente.
O principal problema no meio disto tudo foi a teimosia e a prepotência de Luís Montenegro. Tentou uma reedição anacrónica do estilo de Cavaco, no tempo em que este se dava ao luxo de ignorar, desmerecer e até hostilizar a comunicação social. Não funciona hoje. E não perceber isto é, para Luís Montenegro, não perceber o país que está a governar. Tudo aquilo que a gente não precisava era disto.
Já a Judite Parreira diz que é preciso rever a lei das incompatibilidades dos políticos em Portugal.
A lei das incompatibilidades talvez tenha que ser revista para que possamos ter políticos de qualidade, porque com isto corremos o risco de qualquer dia só podermos ter indigentes ou pessoas com baixas qualificações, e parece-me que nesse aspecto Luís Montenegro foi imprudente, incauto, ingênuo.
Judite Parreira, Graça Silveira e Cláudia Cardoso, comentadoras políticas Saltos Altos, Rádio Clube de Angra. O programa foi emitido ontem, está já disponível no canal do YouTube da Voz da Terceira.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Incêndio no H10, Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, aprovou ontem a ordem das primeiras audições que vão decorrer nos dias 2, 3 e 4 de abril na Ilha de São Miguel.
Está definida a nossa primeira lista de audições, que será então agendada para os dias 2, 3 e 4 de abril nesta mesma sala. Da Ordem dos Enfermeiros, do Sr. Engenheiro Marco Ávila, do Sr. Engenheiro João Mota Vieira, do Major da Proteção Civil, Sr. Major Rui Pedro Andrade, da Ordem dos Médicos e da Doutora Manuela Gomes de Menezes. No dia 4, o último ponto da agenda será a definição da ordenação das audições seguintes.
Berto Messias, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que esteve reunida em Ponta Delgada. Os socialistas, que estão em minoria naquela comissão, pretendiam ouvir primeiro os técnicos e as empresas responsáveis pelos equipamentos instalados no Hospital de Ponta Delgada na altura do incêndio, que ocorreu a 4 de maio do ano passado, e só numa fase posterior receber as ordens dos enfermeiros e dos médicos, bem como a ex-administradora daquela unidade de saúde. Mas os partidos de direito, ou seja, PSD, CDS, PP e Chega, que estão em maioria na comissão de inquérito, acabaram por impor a sua posição e definir a agenda das primeiras audições, agendadas então para 2, 3 e 4 de abril na delegação do Parlamento Açoriano em São Miguel. A comissão de inquérito ao H10, criada por proposta potestativa do PSD, vai ouvir mais duas dezenas de individualidades. Ainda sobre o H10, o responsável pela Ordem dos Médicos nos Açores, Carlos Ponte, considerou ontem que o Hospital Modular foi a melhor resposta em termos de proximidade com o Hospital de Ponta Delgada, que ficou inoperacional após o incêndio de maio.
Eu acho que o Hospital Modular foi a melhor resposta em termos de proximidade da casa-mãe e no tempo célebre que conseguiram realizar.
Carlos Ponte, em declarações após a visita àquela estrutura, o responsável salvaguardou que o Hospital Modular não tem tudo o que se precisa, mas nunca se teve essa pretensão.
Ótimas condições, ótimas instalações, ótimos equipamentos e a proximidade a uma realidade. Agora, claro que não é a solução definitiva, nem poderia ser.
Marine, já por seu turno, Marines Leite, que também integra a direção da Ordem dos Médicos nos Açores, declarou que até ao final do primeiro semestre a capacidade de cirurgia será igual, se não superior, ao que se tinha anteriormente ao incêndio no H10, o que irá permitir reduzir as listas de espera. A médica referiu que a lista de espera tinha que aumentar com o incêndio naquele hospital, porque as 8 salas de cirurgia que estavam operacionais ficaram reduzidas a 2 ou 3 salas durante estes 9 meses.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores aprovou ontem a resolução das candidaturas ao abrigo do regime jurídico de cooperação técnica e financeira entre a Administração Regional Autónoma e as freguesias e associações de freguesias da região. O Conselho do Governo, reunido ontem em Ponta Delgada, decidiu ainda adotar o decreto regulamentar regional que procede à alteração dos distintos decretos regulamentares regionais que aprovam as medidas do Competir 2030 para corrigir divergências entre a legislação regional regional e nacional. Em comunicado enviado às redações, sem a habitual leitura aos jornalistas, foi também aprovado a resolução que fixa o limite máximo orçamental dos subsídios e outras formas de apoio a conceder este ano pela presidência do Governo Regional a ações e projetos de caráter social, económico, cultural, desportivo e religioso que visem a salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional. É a resolução que prorroga o mandato da estrutura de missão para o acompanhamento do financiamento da saúde nos Açores, bem como o decreto regulamentar regional que aprova o plano de pormenor de salvaguarda do núcleo antigo da Vila do Corvo, foram igualmente aprovados. O pagamento dos rateios do programa POSEI aos agricultores nos Açores passa a partir deste ano a ser assegurado com verbas do Orçamento do Estado, permitindo reafetar 15 milhões de euros a outras prioridades orçamentais regionais, foi ontem anunciado. A informação foi avançada em comunicado pelo Governo Regional, indicando que essa garantia resultou de negociações entre o Executivo Açoriano e o Governo da República. Em causa estão cerca de 15 milhões de euros anuais que não eram pagos aos agricultores antes de 2020 e que desde essa data eram suportados pelo Orçamento Regional. O Executivo, liderado por José Manuel Bolheiro, sublinhou que esta solidariedade da República permite reafetar os 15 milhões de euros que antes estavam destinados a esta medida no Orçamento da Região a outras prioridades orçamentais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A caminhada na participação política das mulheres foi lenta, quem o diz é Ana Paula Pires, professora de História na Universidade dos Açores, que refere que só em 2015 é que a Arábia Saudita se tornou o último país do mundo a permitir às mulheres o exercício do direito de voto. Os pormenores são com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A docente que falava em véspera do Dia Internacional da Mulher afirma que a participação política das mulheres em Portugal seguiu a tendência europeia. O debate do direito de voto começa no final do século XIX, ganhando visibilidade durante a Primeira República.
A primeira mulher a exercer direito de voto em Portugal foi em 1911, Carolina Beatriz Ângelo, que aproveitou uma brecha na lei, porque a lei permitia que chefes de família que tivessem escolaridade pudessem exercer o seu direito de voto, e ela aproveitou essa brecha para o fazer, mas no entanto o poder político republicano acabou por, logo em 1913, introduzir alterações à lei eleitoral, o que vedou as mulheres do direito de voto. Elas só vão voltar a poder exercer o direito de voto já durante a ditadura militar e durante o Estado Novo, não é? Porque é também uma forma de diferenciação dos regimes relativamente à Primeira República, mas aí era necessário também cumprirem um conjunto de pressupostos. Em janeiro de 1935, o Parlamento Português, na altura chamada Assembleia Nacional, vai ter então as primeiras três mulheres deputadas e depois as primeiras duas mulheres procuradoras à Câmara Corporativa.
Sublinha que todo o caminho que é feito pela mulher no mundo da política é pautado por muitas exceções, assegurando que só conseguem ser eleitas para cargos quando os homens assim o permitem. Ana Paula Pires afirma que as mulheres podem ter atualmente uma maioria em termos demográficos, podem chegar em maior número às universidades e a vários locais de trabalho, mas mesmo assim continuam a não exercer funções de chefia e as que exercem ainda são uma minoria, por isso é que são notícia. O facto de as mulheres serem mães e terem quase sempre a seu cargo tarefas familiares são algumas das barreiras que as impedem ainda de progredir na sua carreira.
Há ainda um conjunto de barreiras que é necessário ultrapassar para se chegar, de alguma maneira, a uma igualdade que, a meu ver, ainda não está cumprida. Portanto, não estamos a falar de uma questão de competência, não estamos a falar de uma questão de habilitações, porque as mulheres já as têm. Estamos a falar ainda de uma modificação ou da necessidade de uma alteração ao nível das mentalidades, sobretudo naquilo que diz respeito à ideia de que há um conjunto de papéis sociais que são as mulheres que desempenham, que não são os homens, e obviamente que isso acaba por lhes pesar em termos de progressão da carreira e de realização profissional, e aqui obviamente que a política não é exceção.
A professora universitária assegura que o que não existe são ainda condições para que as mulheres consigam aceder a determinados cargos da mesma maneira que os homens. O Dia Internacional da Mulher comemora-se amanhã e visa recordar as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutam pelos seus direitos e contra o preconceito.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Ontem à noite, o 3º Automóvel Clube apresentou o 28º Alemar Rally TAC 50 anos, o evento que vai abrir o Campeonato dos Açores de Rallys 2025 e o Troféu de Rallys de Asfalto Açores. Os pormenores são com Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Rigor financeiro é o mote central da prova que vai animar as estradas da Ilha Terceira a 28 e 29 deste mês. Em início de temporada, Paulo Silveira, o presidente do TAC, foi muito claro nas
Está ali, sobretudo, reflete um rigor financeiro que o clube tem. O traçado escolhido, em função de ter mais ou menos policiamento, que tem forte impacto nas finanças do clube, mas é um gasto necessário e o traçado foi escolhido tendo esse cuidado e também porque quem abre o campeonato não tem os apoios ainda distribuídos pelo governo. Os apoios chegam sempre mais tarde e iremos recebê-los já depois do nosso rally.
Aguardado com expectativa, o Alemar Rally TAC 50 anos integra já a comemoração das bodas de ouro do clube, mas para a estrada, as escolhas da equipa técnica liderada por Filipe Rocha refletem alguma poupança, mas acima de tudo, a vontade de ter um rally competitivo.
Teremos na sexta-feira a super especial Citadine, Clube Alto, em Angra do Heroísmo. Será percorrida por duas vezes. É uma distância curta, mas apenas para fazer o aquecimento e satisfazer os pilotos e quem quer ver já os carros na estrada. No sábado teremos então duas especiais de manhã para ser percorridas duas vezes, a especial da Rochela e a especial da Lagoa. Será na zona este da ilha e depois à tarde iremos para a zona oeste, Vila Nova e Serra de Cume. Irá totalizar então, como eu disse, 66 quilómetros e esperemos que seja do agrado dos concorrentes.
Aliás, uma das marcas identitárias das provas do TAC tem sido mesmo a inovação, às vezes algo tímida, mas sempre presente, até para honrar os pergaminhos de meio século.
A gente todos os anos diz que vai fazer provas iguais aos outros anos, mas acabamos sempre de fazer mais que qualquer coisa. Estamos a fazer uma versão diferente da Serra de Cume, a parte final, temos a parte início da Serra de Cume, mas acaba de outra forma, que não é costume. Estamos a fazer a parte da Lagoa, do troço da Lagoa, já foi feita de outras formas, mas agora vamos fazer em sentido contrário, em junção de outras PECs. A gente já não tem também muito pronto mostrar, já mostrando tanta coisa nova, que agora já estamos começados também um pouco limitados naquilo que temos que mostrar.
Esta será a primeira de 8 provas de um retocado campeonato dos Açores de Rallys, com um calendário visto assim por Paulo Silveira.
Eu acho que acaba por ser um calendário realista, porque são poucos os pilotos que fazem o campeonato todo. Grande parte deles fazem ao seu terra ou ao seu asfalto. Quem faz asfalto tem mais um rally para fazer. Para quem faz todos, dá a hipótese de poder falhar um ou outro rally sem comprometer as pontuações finais. Portanto, isso vai ao jogo de quem quer.
A opinião do presidente do TAC, em noite de apresentação do 28º Alemar Rally TAC 50 anos, o evento que vai abrir o Campeonato dos Açores de Rallys e o Troféu de Rallys de Asfalto Açores, Silva Peças.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim o último Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.